Incêndio na Escrivaninha, um podcast sobre livros e o mundo, com inspirações para o cotidiano, com Ana Rusch, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes.
Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Oi, oi! Este é mais um episódio de Incêndio na Escrivaninha. Esse é o nosso terceiro episódio da temporada Coleções e Acervos, se juntando aí às nossas coleções de episódios e temporadas. Hoje vamos conversar sobre enciclopédias, ou, como eu gosto de pensar, o Google antes do Google. Eu sou o Tiago Ambrósio Lage, escritor e professor, e saciei muito a minha curiosidade infantil e juvenil em enciclopédias. E eu queria pedir para essas pessoas fantásticas que dividem a bancada comigo se apresentarem.
Olá, ouvintes! Eu sou a Vanessa Guedes, escritora, programadora, podcaster aqui no Incêndio, editora da revista Eita e amante de longa data de enciclopédias.
Olá, eu sou Ana Rusch, sou escritora, pesquisadora, também podcaster aqui no Incêndio e também no Pindorama, que eu faço parte também da equipe. E se você curte o Incêndio na Escrivaninha, não deixe de assinar nossa newsletter, entrar no canal do Telegram. E a gente tem uma novidade, que já conversamos sobre isso antes, nós temos agora uma conta no Twitter. Então todos os links para conhecer mais nosso trabalho estão na nossa árvore de links, linktr.ee/incêndio na escrivaninha.
Então, gente, pergunta para os ouvintes. Em cerca de quantos idiomas existem Wikipedias? Letra A, cerca de 150? B, cerca de 200? C, cerca de 250? Ou D, cerca de 300?
E aí, quantas serão, né? Bora pro episódio?
Bora!
Bora!
Bora! Bom, para abrir o episódio, seguindo a tradição do episódio sobre dicionários, eu perguntei a uma enciclopédia o que é uma enciclopédia. Né? E enciclopédia vem do grego clássico, enciclopadeia, né? E é formado a partir, né, desse enciclo, né, circular, e paideia, que é educação. É uma coletânea de textos bastante numerosos, cujo objetivo principal é descrever o melhor possível o estado atual do conhecimento humano. Pode-se definir como uma obra que trata de todas as ciências e artes do conhecimento do homem atual. Né? Lembrando que atual, todo o conhecimento humano, seria do momento em que esse texto, essa enciclopédia, é produzida. E essa definição eu peguei da Wikipédia, que é a enciclopédia online aí, que a gente costuma usar bastante hoje. Essa conversa de todo o conhecimento da atualidade é uma meta nem um pouco ambiciosa, né? E pesquisando para o episódio, encontrei vários registros de, abre aspas, primeiras, fecha aspas, enciclopédias. Tem datas mais concretas, como o primeiro uso do termo, e tem também interpretações mais livres do que seriam as primeiras. E como essa coisa da primazia, né, do que é o precursor, de quando que era um dicionário, quando era uma enciclopédia, dá uma polêmica muito grande, né, e é uma polêmica que eu não tenho propriedade para poder bater o martelo sobre nada, eu só penso uma coisa, que quando a ideia é boa, né, que seria essa ideia de reunir todo o conhecimento humano sobre tudo, todo mundo quer ser autor, todo mundo quer ser dono dessa ideia. Então, talvez por isso a gente tenha tantas histórias aí de origem, tantas candidatas à primeira enciclopédia, inclusive enciclopédias antes desse termo ser cunhado. No episódio sobre dicionário, a gente tangenciou o assunto de enciclopédias e esses dois tipos de obras realmente têm alguma coisa em comum, né, que são os verbetes e, na maior parte dos casos, eles estão organizados em ordem alfabética. Mas nas definições é que vai residir a principal diferença. Nos dicionários a gente tem a definição em aspectos linguísticos e as enciclopédias elas vão trazer definições mais fatuais, completas, complexas e muitas vezes também associadas ali com ilustrações, mapas e diagramas. Mas mesmo assim essas fronteiras podem se borrar em alguns casos, né? Como, sei lá, dicionários ilustrados, por exemplo. As enciclopédias elas vão variar de acordo com o escopo delas. Elas podem focar só num campo do conhecimento, que é uma coisa que a gente justifica hoje pela expansão constante do que seria todo o conhecimento, né? E o conceito original ali dela, que era todo o conhecimento, mas esse todo era bem mais restrito na época do surgimento desse tipo de obra. As enciclopédias também mudaram o formato, né? E o destaque foi a passagem da enciclopédia de papel, que eram muitos volumes em capa dura, né? Que eram livros robustos para consultas frequentes, e passou para o digital em CD-ROM, que foi uma sensação nos anos 90, né? Você ter num CD uma prateleira inteira de livros, e hoje em dia está online, né? Online nessa nuvem aí, que é uma coisa que a gente não sabe o que é. Mentira, a Vanessa sabe, ela é a nossa hacker residente, ela é a nossa consultora para todos os assuntos digitais, né? Mas ela está lá online, né? E o conteúdo que antes era produzido em poucas línguas e era produzido nas línguas francas, eventualmente, às vezes, era traduzido, esse eventualmente é um tradutismo horroroso, né? Ela passa então a ser produzida, as enciclopédias passam então a ser escritas por falantes nativos de cada idioma, né? E eu estou falando mesmo da Wikipédia, né? Que é o quinto domínio mais visitado do mundo, né? Então dá para a gente ter uma boa ideia aí do impacto dela. E dado esse breve panorama, né, eu queria saber das minhas companheiras de bancada. Qual é a relação de vocês com enciclopédias e como é que vocês lidaram com essas atualizações e mudanças de formato?
Eu acho que a primeira enciclopédia que eu tive contato na infância e tal foi a Barça. E aí tinha, naquela época, tinham pessoas que vendiam enciclopédias de porta em porta. No meu caso, batiam a palma na frente de casa, no portão de casa, e não tinha campainha, né? E aí eu lembro do meu pai reclamando, não tem dinheiro pra enciclopédia, é muito caro. Era uma coisa tipo, você pagava mensalidade e eles iam te entregando livros com as letras. Então começava na letra A, você ganhava no mês, no outro mês você pegava a B, depois a C, e você tinha acesso àquele conteúdo. Então geralmente demorava uns 2 anos pra você ter todo o alfabeto de verbetes na sua, e ter sua grande coleção, né? De livros que formavam uma enciclopédia na sua estante, né? E eu lembro que eu tinha uma vizinha, que era tipo a vizinha rica do bairro. Hoje em dia eu sei que não, porque ela só tinha um pai que tinha uma banca de revista. Mas enfim, que tinha a casa mais legal e eles tinham a coleção da Barça. Então eu ia pra casa dela fazer os trabalhos de escola, sabe? Pesquisava os verbetes, aí escrevia, fazia cartazes com cartolina, enfim. Mas tem uma virada pra mim aí, que foi aos meus 12 anos, que foi quando eu descobri a Wikipédia, né? E como é que eu descobri a Wikipédia? Porque eu tava pesquisando sobre uns livros da Marion Zimmer Bradley. E eu queria conversar com pessoas que tivessem lido os livros também. Porque eu não conhecia outras pessoas que não fossem adultos que tivessem lido aqueles livros, né? E eu queria conversar com outros jovens e tal. Eu achava muito chato o papo dos adultos. E aí eu fui na internet e não achei, mas eu achei o verbete sobre os livros na Wikipédia. E aí eu não sabia, mas naquela época a Wikipédia tinha só 1 ano. De existência, porque ela foi fundada em 2001, né, e isso aconteceu em 2002. E eu lembro que eu achei o verbete sobre as Brumas de Avalon e tinha um erro, tipo, eu peguei um erro. E aí, e aí tinha um botão, porque imagina, você é jovem, você não tá com aquele olhar treinado de você ver uma página e você ver o conteúdo só. Eu olhava pra tudo, então eu vi um botão de editar, e eu falei, ué, aí eu cliquei, e aí ficou em modo de edição. E aí eu editei o verbete e ficou lá. E eu fiquei, ué, como assim? Então eu descobri que eu podia colaborar com a Wikipédia no mesmo dia que eu descobri a Wikipédia. Foi muito legal. E aí, a minha história com a Wikipédia é um pouco longa. Eu colaborei um bom tempo quando era adolescente, depois parei, deletei meu usuário. Eu não gostava muito da comunidade da Wikipédia no Brasil na época, não conseguia entender muito eles. Eu não tinha tanto acesso à internet quanto eles tinham, eles podiam acessar todos os dias, eles tinham banda larga, a maioria das pessoas, tinham mais grana, né? Uma galera que vinha de uma classe diferente da minha. Eu só podia acessar no museu, porque eu não tinha computador ainda. Enfim, é uma longa história aí. Hoje em dia eu sei que a comunidade da Wikipédia é bem mais acessível, tem muita gente legal, inclusive eu até já gravei um episódio de podcast com os organizadores da Wikipédia no Brasil em 2017, posso botar o link do episódio do É Pau, É Pedra. E assim, a Wikipédia, ela é legal, e a diferença entre ela e as enciclopédias convencionais e antigas é que todo mundo pode colaborar. Imagina isso, é o conhecimento do mundo inteiro acessível para o mundo inteiro. E tem uma questão aí também de acesso que a gente não discute muito, que é o fato de que, como todo mundo pode editar, todo mundo pode fazer o que quiser, em teoria, né, com os verbetes. E aí entra a comunidade da Wikipédia, que são pessoas que têm disponibilidade, porque é um trabalho voluntário, de ficar monitorando as mudanças que são feitas nas páginas. Então, por exemplo, você, como usuário da Wikipédia, como contribuidor, gente, eu esqueci, como editor, você consegue, por exemplo, ter uma página onde você fica vendo quais são as últimas páginas que foram editadas, e aí você consegue ver exatamente a linha que foi editada. Então, se você vê, por exemplo, que tem um bloco de texto muito grande que foi deletado, você já pode entrar no artigo e restaurar ele, falar, não, tem alguém zoando aqui, sabe? E claro que isso estabelece uma certa hierarquia na comunidade. Então, tem pessoas, por exemplo, eu editei 3 mil artigos nos meus 2 anos de Wikipedia, então eu sou, tipo, um editor master, sabe? É uma pessoa que tem mais poder social, digamos assim, dentro da comunidade, sabe? Então, existem essas coisas. Mas eu aconselho a todo mundo a tentar um dia participar dessa grande muvuca, que é a muvuca organizada, que é editar a Wikipedia. Eu só queria fazer uma observação final de que a Wikipédia, ela é um formato. Tem uma coisa chamada Wiki, que é uma plataforma que é open source, ou seja, você pode instalar a sua própria Wiki na sua casa, no seu computador, ou com seus amigos, ou na sua empresa, sei lá, na fundação onde você trabalha, e ter a sua própria Wiki. Eu trabalhei fazendo isso um tempo, instalando como programadora, fazendo Wikis para as pessoas. São projetos de código aberto, você precisa só de um servidor, é como se fosse um site mesmo, sabe? Então você pode ter a sua própria Wikipédia. Então a maioria das pessoas não sabe, então é legal lembrar disso. É um projeto massa.
Nossa, maravilhoso, Vanessa. Eu já tive uma página Wiki que eu escrevia e reescrevia meu blog, e as pessoas podiam alterar. Lá, sei lá, acho que era 2007, legal. Long time ago.
Eu já tentei colaborar com a Wikipédia, mas eu não consegui. Eu achei complicado.
Eu vou começar por isso, porque antes de tudo, eu acho... Eu editei pouquíssimos verbetes na minha vida, e só quando eu achava que estavam assim, que não dava pra ficar, sabe? Vou dar um exemplo que eu fiz uma pesquisa, enfim, sobre a Diná Silveira de Queiroz. Sigo pesquisando a obra dela, né? Escritora de ficção científica brasileira, publica aí nos anos 60 e em diante, né? Gente, o nome dela tinha erro. No Diná, no Silveira tava bem e no Queiroz.
Nossa.
E era muito gritante, né? Então, assim, e aliás, no inglês ainda tá errado, eu não consertei, mas assim, eu tive que entrar. Falei, não, daqui não dá pra ficar como tá. A gente fala de apagamento de escritoras, né? É isso, não tava nem o nome certo, né? Nem nome, nem prenome, nada. Sendo que tem a página da Academia Brasileira de Letras com o nome dela. Então, essa foi uma alteração que eu fiz, também arrumei algumas datas, tá tudo errado as datas, sei lá quem colocou aquelas datas lá. Mas não tá perfeito, que eu me sinto muito. Como é que eu posso explicar? Eu me sinto muito responsável por causa disso. Então, eu tenho medo de editar real, assim, né? E outra coisa que eu fiz, que uma vez que eu editei essa da Diná, tem uma página que segue uma coisa, enfim, tá muito... Sabe alguém? Aquelas, alguém sentar e fazer isso, né? Que é o verbete ficção científica brasileira, que tá muito confuso, né?
Ana, se você errar alguma coisa, você pode reverter e você pode editar de novo.
Ai,
não,
mas
tem
sei
problema.
Lá, é porque entra também, aí vem meu lado de humanas, né? Entra também a minha visão sobre o que eu acho que é o assunto, entendeu? Então eu não me sinto tão à vontade de alterar. E também as pessoas vão divulgando os próprios livros naquela página, né? Então ela fica uma coisa meio Vanity Press, as pessoas vão colocando as próprias coisas, que acho legítimo. Né? E para contar uma história muito boa da Wikipedia, aliás, eu gostei que a gente fala todas as pronúncias aqui, né? Wikipédia, né?
É. Eu acho maravilhoso que você fala alemão e eu que falo Wiki. Tipo,
Sim, tá tudo
tudo bem, gente. Tá tudo certo, as pronúncias variando.
É, mas viva a diversidade.
Fala Wikipédia.
Assim, mais ou menos em 2010... que
Wikipédia.
É, não sei quando foi, mas mais ou menos em 2010, eu lembro que vários poetas começaram a fazer as próprias páginas. E eram pessoas que já tinham publicado e tal. Por isso que eu, aliás, acho importante falar que eu acho legítimo a pessoa colocar a própria obra, pelo amor de Deus, sabe? Porque já é difícil a vida, não vai nem colocar a bosta do livro que a gente escreve na Wikipedia, não tem que colocar. E aí eu sei que tem, e foi muito engraçado, porque os editores da Wikipedia pagaram todo mundo, pagou todo mundo que era jovem.
Então, mas o princípio deles é esse, se você não pode ficar fazendo autopromoção, alguém tem que te botar, entendeu?
É, que é uma grande hipocrisia, que você vai lá, cria um e-mail e faz, entendeu? Tipo,
é complicado.
Até eu, que não sou hacker.
Ou a gente faz uma corrente do bem, do tipo, cada um faz a página do colega, pode ser.
Não, mas então, aí a gente... Então, assim, a primeira etapa foi cada um fez a sua, aí caiu. Aí, na segunda etapa, a gente fez a corrente do bem. E aí, cara, eu lembro que... Mas, assim, isso era um papo de bar frequente o quanto eles odiavam a Wikipedia, porque tinha esse apagamento constante dos poetas. E eu acho, particularmente, que se a pessoa publicou dois livros, gente, deixa ela ter a porra do verbete lá, entendeu? Quem define quem é importante agora? Sabe, você pega, assim, às vezes, escritor que publicou dois livros na vida e é super relevante... Né? Vai saber o que vai fazer. Então, eu não sei. Eu acho que se é pra ter um banco de dados, vamos ter um banco de dados mais completo possível. Não fica aí, sabe, sendo fiscal da importância da obra do outro. E o que eles ficavam mais revoltados... eu achava engraçado, pra falar a verdade. Eu, não, eu ligava, mas eu achava meio engraçado toda a polêmica. Mas é que... Eles ficavam putos porque algumas pessoas que tinham a mesma quantidade de publicações eram mantidas. Então, tava claro que também tinha um... Vamos dizer, um julgamento de quem estava editando em beneficiar Sim. alguns poetas em detrimento de outros. Então era muito engraçada essa conversa, mas é uma conversa antiga. As pessoas que eu conheço daquele período tão na Wikipedia, até olhei para ver o verbete na pauta. Não vou falar quem são também, porque faz muito tempo, mas era uma coisa interessante, assim, esse apaga, desapaga, cria conta, faz para o outro, né? Enfim. Que Vanity Press eu não devia ter usado, né, que é o termo depreciativo, mas eu, a princípio, eu acho que como, sei lá, até por ser pesquisadora, como é um banco de dados, eu acho importante constar, né, enfim. E outra coisa que eu queria falar, falando de pesquisa, é uma enciclopédia que eu uso muito no meu dia a dia, que eu acho ela ótima, quando eu preciso começar uma pesquisa, eu começo por ela, que é a enciclopédia do John Clute, que não é só dele, né, mas ele é uma das pessoas que... que estão à frente dela, né? É uma enciclopédia em inglês, mas ela é muito, muito completa e, enfim, bem interessante, que é The Encyclopedia of Science Fiction, que ela é uma, assim, que eu acho tem que estar, né? Eu acho que ela é muito precisa, eu acho que tem informações muito interessantes e quando há discussão teórica, tá marcado. Então ela é fácil, assim, pra olhar. E a última coisa que eu queria falar sobre essas questões, de memória, né? Que quando eu era pequena, a enciclopédia que eu mais gostava, meus pais não tinham a Barça, não tinha nada disso, só tinha dicionário. Que tava bom também, né? Que era caro, conforme contamos. Então meus pais não queriam gastar dinheiro pra comprar uma enciclopédia mesmo, né? Então não tive a felicidade de ficar pagando parcelas e ter enciclopédia em casa, mas... meu pai comprava a enciclopédia de Jacques Cousteau, que, enfim, sei lá, eu tenho essa vivência marítima, vamos dizer assim, né? O Jacques Cousteau era um... Como fala essa profissão?
Ele era um oceanógrafo.
Ele era um oceanógrafo francês.
Eu não sei se era um oceanógrafo, mas assim, ele era um explorador.
Acho que era.
E depois enciclopedista.
Pois é, e eu lembro que era em inglês, então eu não entendia, então eu ficava vendo as imagens, e quando eu e meu irmão a gente queria rir, eu lembro que a gente ficava vendo os monstros marinhos. Sabe assim, quando você quer rir com seu irmão? Aí eu lembro que tinha o Walrus, que a gente ficava rindo da foto. Era assim, era muito engraçado pra nós. E foi uma coisa que me marcou muito, porque, assim, na época eu achava que eram muitos volumes, eu acho que nem devem ser muitos, é que era a minha visão de criança, que eram muitos volumes. Mas eu amava aquele material, né? E que tinha... Porque pra quem, enfim, usa a internet hoje é meio besta. Mas eu não tinha acesso a ver imagens fora do meu mundo. Da forma que é muito comum hoje, né? Por exemplo, eu Google lá peixe e tal e vejo o peixe. Antigamente, se não passasse na TV, se não passasse num filme, você não via aquilo, né? E eu acho que essa coisa imagética, que era muito caprichada, era um papel bonito, assim, era um negócio chique. Então, a gente não tinha Barça, mas tinha o Jacques Cousteau. E, puxa, eu amava muito esses livros, muito mesmo, assim. Então, essa me marcou bastante.
Esses livros de consulta, né? Engraçado que eu estava montando, né, a pauta, né, fiz aquela introdução mais teórica, chapa branca, surgiram várias discussões, vários questionamentos, e os depoimentos de vocês foram muito para esse lado, de alguns pontos que eu queria frisar e comentar, que é a questão da transição do papel para o digital. Vocês falaram o tempo todo praticamente de digital e da Wikipédia especificamente, né? E o tanto que a enciclopédia de papel perdeu a importância, que pesquisando eu vi que não é uma coisa que não é mais um objeto de valor. Então você pensa que era um sonho de consumo, era uma coisa vendida como assim, o sucesso acadêmico do seu filho depende disso. E o negócio custava, sei lá, o valor de um carro usado, custava o valor de uma moto, era um dinheiro absurdo nos anos 80, nos anos 90, né, no começo dos anos 90. E hoje já não se aceita enciclopédia de papel nem como doação em alguns lugares.
Nossa, quer dizer, coitadas.
Pois é, né? Obsolescência. Mas só que aí eu fico pensando...
Adote uma enciclopédia de papel para elas não se sentirem rejeitadas.
Nossa, eu adoraria ter uma. Eu li a enciclopédia quando eu era criança para me distrair. Eu adorava, né? E eu gostava também, porque tinha muita imagem, muito infográfico, né? Eu acho que o meu chavão dessa temporada é... Ah, eu sou muito visual. Acho que é uma coisa que eu já falei 250 milhões de vezes aqui. E uma coisa engraçada, uma coisa notável... A questão de curadoria da enciclopédia. Porque como é que a gente faz a transição de um único enciclopedista na antiguidade, que era uma pessoa que fazia essa reunião de todo o conhecimento da humanidade, para passar depois para um corpo de especialistas, para depois a gente ter uma editora que contratava profissionais para cada verbete, e para agora o próprio leitor se apossar dessa produção de conhecimento, que foi o relato de vocês duas exatamente.
Né, eu acho que agora é um lugar de disputa, né?
Aí tem a disputa das Edition Wars, né? Porque aí quando a Ana fala assim, ah, mas se eu colocar alguma coisa errada, do mesmo jeito que eu vi uma coisa errada e consertei, alguém pode achar que eu escrevi uma coisa errada. E se for uma questão de ponto de vista, porque aí a gente começa a discutir se existe objetividade no conhecimento, se todo conhecimento é subjetivo. E tem um ponto também que eu achei bem interessante, eu acho que... Agradeço muito ao Incêndio por hoje eu estar conseguindo pensar nessas questões, pelo tanto que eu já aprendi com vocês, que é a questão linguística. Porque antes a enciclopédia era escrita numa língua franca, numa língua vernacular, nem era traduzida. E você tinha que ler aquela língua e era produzida por falantes daquela língua. Ou traduzida para outras. Então aí você vê o domínio cultural de um determinado idioma. E hoje, com a enciclopédia digital colaborativa, não. Você pode chegar lá, escrever na sua língua nativa para outras pessoas e vai estar com uma visão daquela cultura, daquele país, sobre aquele verbete. Então, eu acho isso bem interessante, mesmo que a gente tenha línguas que sejam faladas em mais de um país, né, que é o caso da nossa amada língua portuguesa, mas você vê que os verbetes, eles contemplam essas variantes. Às vezes você pega o verbete e fala, ó, tal coisa no Brasil... tal coisa em Portugal, tal coisa na África, né? Já vem ali os sinônimos para a gente poder se situar. Né? Falando África não como um país, né? Mas como a variante do português africano, né, gente? Pelo amor de Deus.
Sim.
Né? O conceito de continente aí. Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, né?
Tô falando... A questão do acesso das línguas, eu acho muito interessante que a língua mais... que tem mais verbetes na Wikipédia é o inglês. E eles acham que tem 6 milhões de verbetes, se eu não me engano.
Quase 6.
E a segunda, a segunda é o sueco. O que é muito interessante, porque a gente tem, acho que, mais ou menos uns 11, 12, talvez, milhões de pessoas no mundo falando sueco, sabe? É muito pouco se você comparar com espanhol, português, enfim, chinês, mandarim, nossa, sabe? E indo não. Tamil, enfim. Indício, obrigada. Eu fiquei muito tempo pensando sobre isso e eu nunca conheci muitos wikipedistas suecos, né? Me parece que é muita pouca gente. Como que eles fazem todo esse trabalho, sabe? E aí eu me toquei de uma coisa esses tempos. A banda larga na Suécia existe desde 99. Então, desde, sabe, quando a Wikipedia começou, eles já estavam ali, sabe? Eles já tinham acesso full time, já tinha 100% do tempo deles acesso à Wikipédia. Claro que eles tiveram tempo de colocar um monte de coisa, sabe? No Brasil, a gente foi começar a popularizar mesmo a banda larga em 2007, eu acho, 2006, talvez. Então, assim, dá uma diferença, assim, sabe? E sem contar também a questão de as pessoas saberem que elas podem editar, né? No Brasil, as pessoas não sabem que elas podem. Então, assim, tem várias iniciativas de grupos de wikipedistas que fazem wikaton, que são maratonas de botar artigo novo na Wikipédia, consertar artigos e tal. E aí, o que acontece? Tem uma comoção na comunidade de avisar que determinados artigos sobre determinado assunto vão ser editados naquele período. Então, convoca-se pessoas daquela área. Por exemplo, sei lá, você vai editar artigos de mulheres feministas. Você pega uma galera da universidade, de história, sei lá, e bota esses estudantes numa sala e aí faz um mutirão. E aí você avisa lá, galera, ó, vocês não fiquem aí deletando a edição dos caras que eles estão sabendo o que estão fazendo, sabe? Tem um treinamento, sabe? Como você escreve um artigo, enfim. Só fazendo um parênteses, assim, que é um todo um universo novo, né?
Muito interessante.
Não, e maravilhoso, né? Eu tinha pensado uma coisa que não anotei, passou. Então, vamos tocando o barco, né? Porque se nesse dito mundo real aí a gente tem essas iniciativas de reunir todo o conhecimento do mundo, né? Na ficção não vai ser diferente, né? E eu queria saber se vocês têm alguma história com enciclopédias dentro da história, né? Enciclopédias fictícias aí, para poder dividir conosco.
Olha, vai lá, Vanessa.
A única coisa que eu tenho que comentar mesmo é do Mochileiro das Galáxias, que eu acho que é o mais óbvio que todo mundo pensa na ficção, assim, o primeiro que vem na cabeça. Mas quando eu li o Guia Mochileiro, eu tava na faculdade ainda, e eu sempre me impressionava com o fato de que a pessoa tem uma enciclopédia gigantesca portátil, sabe? Isso sempre me impressionou muito. E na época que eu tava na faculdade, não tinha smartphone. Tipo, não tinha internet no telefone, sabe? Quer dizer, tinha de um jeito muito bizarro, mas assim, ninguém usava, porque inclusive era muito caro. Então, hoje em dia, a gente tem. Tem, inclusive, aplicativo da Wikipédia, sabe? Que você consegue, por exemplo, salvar seus artigos, fazer coleções de artigos por assunto, enfim. E eu acho que a gente não dá muita bola pra isso, sabe? O acesso que a gente tem, né? Tem o Google e tal. Ficou tão banal, sabe? Não é mais tão incrível. Mas às vezes, quando eu paro pra pensar naquela época, eu acho as coisas muito incríveis. Eu fico assim, caramba, olha esse celular, olha o poder que eu tenho aqui, né?
Não, você tem toda a razão. Você sabe que eu acho uma coisa muito interessante, falando do Google, né, o nosso grande oráculo contemporâneo, e inclusive, como todo oráculo, bastante, enfim, lá tem suas preferências, né, vamos dizer assim, eu acho muito interessante como é que na ficção científica as inteligências artificiais, elas aparecem muito nesse lugar da Wikipedia, do tipo, você pergunta qualquer coisa e aparece, né? E para não deixar de mencionar o livro que mais mencionamos, acho que nessas temporadas no Duna, nós temos a figura dos mentats, que são pessoas que têm essa capacidade enciclopédica de armazenar e também processar dados, porque eles são uma espécie de computador humano, né? Então é muito interessante como é que essas duas coisas, no Duna, claro que também tem livros e outras formas de você consultar conhecimento, mas isso aparece muito, né? E outra coisa que eu lembrei, depois até queria que você falasse do Asimov, Thiago, que tá na pauta aqui, mas acho que aí você fala. Mas uma coisa que eu também lembrei, que até aí para quem tá escrevendo, né, usar o recurso da enciclopédia, ele é excelente para você minimizar o uso de infodumping. O que é infodumping, né? Na ficção científica, principalmente, até mais do que na fantasia, mas na fantasia também acontece. A gente às vezes tem que dar umas informações para quem tá lendo, que elas são referentes àquele mundo, só que você não sabe aonde colocar, porque você vai fazer uma pessoa contando o próprio mundo, faz nenhum sentido, porque se eu tô naquele mundo, eu não tô contando o que tá acontecendo comigo, correto? E aí, é muito interessante que até tem um artigo do Frederick Jameson sobre as descontinuidades de gênero na ficção científica, que é muito comum a gente tá lendo uma peça de prosa, e aí vem um bloco que é uma enciclopédia. Então, o uso da enciclopédia no meio do livro, ele é muito utilizado também para fazer essa construção de mundo ser mais fluida. Então, isso que ele chama de descontinuidade de gênero, porque vai descontinuando. Você tem um pedaço de diário de um cientista, um pedaço de um manual de pilotar espaçonave, que é isso que está no texto dele. Então, assim, o que faz? Faz com que a gente consiga trazer esses recortes do mundo sem ser maçudo, sem ser chato. Então, é muito interessante como é que esse uso enciclopedista na ficção científica, ele é feito pra gente conseguir apresentar o novo mundo e não ser chato, né? Ao fazer isso.
Gente, eu amei esse infodump numa embalagem bonita. Isso é a pessoa ralando cenoura para misturar no molho de macarrão para a criança comer verdura sem ver. Ela vai achar que está comendo só massa e tá enchendo a cara de cenourinha ralada ali. Mas eu achei genial. E pensando como recurso narrativo, eu fiquei até viajando nisso, né? Porque você imagina, se a história for na Terra, a pessoa sai de casa e vê um cachorro. E a pessoa para descrever o que é um cachorro, né? Assim, ah, porque eu saí da casa de um cachorro, que é um animal de quatro patas e não sei o que lá. Como assim, velho? Né? O cachorro é um cachorro. E sobre fundação, né, ele tem a Enciclopédia Galáctica, né, que é o mesmo título da Enciclopédia do Guia do Mochileiro, mas o Guia do Mochileiro das Galáxias é uma obra humorística. Não posso falar muito, correndo o risco de ser cancelado, porque, because of reasons, né, não sou muito fã. Mas é bom, né? Porque aí traz uma polêmica, né? Ah, o Thiago falou mal de Douglas Adams, odeio o Thiago. E o pessoal retuita bastante. Mas no Fundação, a enciclopédia ela tem um papel muito civilizatório. Eu só li o primeiro volume, né? Mas tem toda aquela história da fundação, da humanidade, do declínio, da reconstrução. E essa reconstrução é acelerada pela presença da Enciclopédia Galáctica, que é essa reunião aí de todo o conhecimento. E pensando em reunião de todo o conhecimento, é interessante ver como é que a gente transita rapidamente de enciclopédia de papel para Wikipédia e Google. A gente já citou o Google aqui algumas vezes, na abertura mesmo eu já comentei sobre o Google, porque aí na internet a gente já deixa de ter também esse espaço de curadoria de uma enciclopédia e passa a ter todo o conhecimento cru e não tratado ali, acessível, né? Então acaba não sendo uma enciclopédia no sentido formal, porque não tem curadoria, que a Wikipédia tem, apesar de toda a polêmica, né? Porque quem não sabe como é feito acha que qualquer um chega lá, escreve e fica, não é assim que funciona. Mas na internet não, na internet qualquer um que escreve chega lá e fica. E tem gente que usa o Google simplesmente, né? Clica o primeiro resultado, já acredita naquilo e confia, né? E não é bem assim. Tem esse mecanismo autorregulatório aí. Engraçado que eu escrevi a pauta, eu fico ouvindo vocês falarem, eu fico pensando mil outras coisas aqui.
Que bom.
De como é que a Wikipédia é orgânica, isso, né? E você tem o próprio sistema imunológico da Wikipédia ali atuando. Que seria esses vigias aí, esses guardiões.
Pra falar que você não é escritor, não é escritora. Não, gente, tem que colocar. Eu pelo menos penso assim. Opinião polêmica.
Não, e tem um meme, gente. Eu vi esse meme no TikTok, repeti pra algumas pessoas. E o pessoal morre de rir, que é aquele negócio. Você cozinha massa uma semana, você não é cozinheiro. Você escreve um livro, você não é escritor. Né? Você vai lá, você pinta três aquarelas, você não é pintor. Mas se você matar uma pessoa, você é assassino. Não é?
Do
tipo...
Muito bem.
Assim, né? Fazendo piada com assassinato, né? Mas é aquilo do tipo... Quantas obras te fazem um escritor? Né? Sair por qual editora?
Né? Tá falando do Asimov e obras? Eu comecei a ler o Isaac Asimov quando eu tinha tipo uns 13, 14 anos. E aí, eu não sei quando que foi que eu descobri que Fundação era o livro que meio que fazia referência, eu reunia, sei lá, toda a obra dele. Então eu resolvi, lá na minha adolescência, que eu ia ler tudo do Asimov, depois, por último, leria a Fundação. E aí estou eu aqui, adulta, olha lá, terminei,
gente,
vou ler a Fundação.
Gente, escreveu muito.
Sim.
Meu, não, escutando, eu peguei a Fundação, primeira página, era um artigo de enciclopédia, eu acho. Ou era uma descrição muito longa, eu queria morrer. Eu falei assim, eu não acredito que eu esperei tanto e eu não estou gostando disso. Tipo, desde a página 1, eu confesso, tipo, acho que foi o primeiro livro do Asimov que me deu um... Eu não sei se é porque eu li muito quando eu era muito adolescente, me empolgava muito, hoje em dia já não é o tipo de literatura que eu gosto, tipo, de formato, sabe? Porque atualizou muito, ficção científica é outra hoje em dia, sabe? Enfim, acho que ficou datado, e eu confesso que eu tô um pouco chateada com o formato Wikipédia, o formato enciclopédia nas histórias que eu leio. Inclusive, eu já escrevi uma história com esse, recorrendo a esse recurso. Então, enfim, meia culpa aqui.
Não, porque o Asimov, eu acho que tem uma questão da forma também, que a prosa dele é muito seca. Assim, parece que ele está escrevendo um relatório. Eu confesso que eu gosto. Do tipo, eu acho que meu lado engenheiro, do tipo. Ele
sabe qual livro de relatório assim que eu gosto? Shikasta.
Nossa, Chicasta.
Gente, você acredita que eu tava pensando em Chicasta ontem, que eu acho que eu vou pegar pra ler nas férias, de tanto que a gente já comentou aqui no podcast.
Você vai gostar. Eu acho a sua cara. É a sua
pois
cara,
é, do tipo, eu me sinto super excluído, que vocês ficam falando Chicasta, que... Chicasta, e eu aqui, do tipo...
O que eu tenho foi a Ana que me deu, há, sei lá, uns 7, 8 anos atrás, faz tempo.
Ah, vou esperar pra ganhar o meu, então, alô. Eu vou ler nas férias.
Gente, eu te levo o que eu tenho, que a Ana me deu, que era o dela. Imagina. Dou pra você.
Ah, nossa, emoção. É a tradição do incêndio. Mas eu não sei se eu aguento esperar pra ler. Eu tô muito curioso.
Pra quem tá ouvindo a gente, Chicasta é um livro de ficção científica da Doris Lessing, que nós comentamos sobre ele algumas vezes, mas no episódio do Nobel mencionamos, que é um livro completamente louco. É um livro, assim, doido. Ele tem esse pendor enciclopedista só porque, enfim, é muito louco. Muita loucura. Não sei nem... Pós-weird.
É muito louco aquele livro. É, muito
é um
louco.
Retro-weird, né? Retro-new-weird.
É, o Fundação, eu confesso que eu só li o primeiro, assim, eu gostei bastante, mas aí eu fui pesquisar mais, aí eu entendi que era, sei lá, 9 livros, 11 livros, 8 livros, eles foram publicados numa ordem, mas a cronologia dos acontecimentos é outra, e eu comecei a ver N sugestões de ordens de leituras diferentes, aí eu falei, gente, eu não tenho saúde para isso. É, obrigado. Então, fica o pedido aí, gente, quem escrever série e lançar numa ordem diferente da ordem cronológica dos livros e não sei o que lá, blá, 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 por favor, gente, a própria autora, o próprio autor, já fala a ordem de leitura pra gente, porque aí a gente não precisa ficar consultando.
Já faz o próprio verbete na Wikipedia.
Exatamente.
Sabe, a cidade correta de nascimento, a data de nascimento. É muito bom, gente, fazer o próprio verbete.
Ou pede pro colega fazer. Pede pro colega
Thiago,
fazer.
A pessoa quer gerar engajamento. As pessoas vão debater qual é a ordem certa. É esse o segredo.
Não, pede pro colega fazer.
Causar o caos.
E faz o do colega. Inclusive, eu já tô aberta a parceria. Inessa, você já tem verbete seu na Wikipédia?
Não que eu saiba.
Eu faço o seu, você faz o meu. A Ana já tem.
Beleza.
Pronto, fechou. Então. Fechou.
A parte mais louca do meu verbete da Wikipédia não fui eu que fiz. Inclusive por conta dessas histórias todas.
Ela é muito chique, gente. Ela tem um verbete muito bonito na Wikipedia.
Não. E aí tem a parte que contam que eu sou brasileira e alemã. Tem a parte que revela. Eu morro de vergonha.
Nossa,
e tem
verdade.
Uma professora da... A professora Celeste. Como é que ela se chama? Celeste Ribeiro, se eu não me engano. Que ela estuda literatura produzida por alemães no Brasil. Ela já me inclui.
Maravilhosa.
Tipo, como se fosse assim. É muito interessante. Não, ou não, né, gente? A tradição das pessoas que eram analfabetas em 2 idiomas, né? Porque são esses que são os imigrantes alemães que vieram pra cá, né? O que eles contam sobre eles, a gente sabe. Mas a verdade
é que hoje você é alfabetizada e escreve coisas incríveis, então... É isso.
Sim. Mas é muito engraçado. Eu sempre acho assim, sempre dá um negócio. Eu falo, gente, que é verdade, mas ao mesmo tempo é estranho, né? É aquela parte, enfim, que a gente trabalha na terapia.
É, mas eu acho que essa questão de identidade nacional e ancestralidade, a gente tem uma visão muito peculiar no Brasil. Né? Na cultura estadunidense, por exemplo, ou de outros países, igual a Nessa já comentou sobre algumas pessoas na Suécia, a pessoa fala assim, ah, eu sou italiano. Não, ela é terceira geração nos Estados Unidos, mas ela fala que ela é italiana. E pra gente, não. Pra gente,
é verdade,
se veio pra cá com menos de 15 anos, a gente já considera que é brasileiro. Né? Ou, tipo, Clarice Lispector, ucraniana. Quando?
Claro.
Quando? Ela mesma falou, nunca pisei na Ucrânia, eu vim pra cá criança de colo. Né? Como é que eu sou ucraniana? Então, eu acho que é um pouco isso. Né?
A exceção é o Brasil, né? É o Brasil é o único lugar que é assim. Tipo, o resto do mundo é completamente baseado nos seus pais, né? Na sua origem, enfim.
Né? A gente não. A gente tomou uma caipirinha comigo, dançou um samba, é brasileiro, não interessa. Pode ter chegado semana passada.
E elogia
já
o português.
Tem que ser assim, gente.
Já elogia o português. Nossa, você tá falando tão bem. Gente, olha, aí a pessoa fala umas gírias locais. Enfim, da cidade em que ela está, do lugar... A gente não fala muito bem português.
Sim. Ai, gente, nossa, é uma super digressão. Ai, mas tem um gringo que tá fazendo maior sucesso no TikTok, que ele aprendeu a falar português em Recife. Então ele fala com sotaque pernambucano. É muito legal.
Ah, eu tenho um amigo holandês. Amigo não conhecido, né? Holandês, que aprendeu a falar português em Minas Gerais. E ele fala nu. Ele é muito lindinho falando.
Nu é maravilhoso. Enfim.
E ele fala todas as variações de nu e nó.
Tá vendo? Já estamos elogiando, gente. Já estamos fazendo.
Viu? Já estamos babando ovo aqui no gringo. Bom, vamos voltar para a enciclopédia, então. Antes que a gente comece a fazer nosso verbete de brasilidade compulsória. Nesse terceiro ponto, é a hora que a gente vai viajar um pouquinho, partindo um pouco do concreto e depois indo para o sonho. É a hora de você ser a enciclopedista que você quer ver no mundo. No concreto, eu queria que vocês deixassem a modéstia de lado e falassem para mim e para os ouvintes quais assuntos vocês se sentem seguras e confortáveis para escrever um ou mais verbetes. E indo para o lado mais do sonho aí, né, se vocês reescreveriam algum verbete, se vocês pudessem, ou se vocês criariam toda uma nova enciclopédia focando em algum assunto, alguma coisa assim.
Olha, eu adoraria criar uma enciclopédia de coisas que não existem. Mas, curiosamente, esse projeto já existe, que é o Codex Serafinianus. Serafinianus, que é uma enciclopédia de coisas que não existem no mundo concreto, né? É uma enciclopédia super alternativa, que tem, inclusive, um alfabeto próprio, uma língua própria inventada pelo criador, que é um italiano, é um artista chamado Luigi Serafini. Um dos meus sonhos é botar a mão nessa enciclopédia. E é impossível, porque ela tá na... Inclusive, tá na Amazon, se alguém quiser comprar, mas custa, tipo, $300, sabe? É super difícil, assim, ela é super limitada. Mas é famosíssima no mundo da arte, tem várias fotos dos desenhos, porque ela tem muitas ilustrações. O cara é ilustrador, né? E o meu sonho é fazer um projeto como esse, só que de coisas no futuro, coisas que eu acho que as pessoas vão inventar, sabe? Tipo, de verdade, assim. Eu acho que é por isso que eu gosto de escrever ficção científica, principalmente cyberpunk e tal, porque eu consigo colocar coisas que eu acho que vão acontecer mesmo nas histórias, né? Um verbete que eu acho que eu... Um assunto que eu poderia... Eu não sei, gente, qual que eu teria propriedade 100%. Talvez eu poderia ficar falando de protocolos de internet. Uma coisa bem técnica, chata pra caramba. Citando aí as pessoas que criaram os protocolos, enfim. Que foi uma
Mas
coisa
necessário. É todo o conhecimento do mundo. É um conhecimento, ué. Super importante.
Acho que é isso. Talvez eu esteja criando a minha própria coleção de coisas pro futuro, não sei. Quem assina minha newsletter talvez vai ficar sabendo em breve. Vamos ver.
Ataque de oportunidade, alerta de jabá, adorei.
Alerta de jabá. Não, achei super boa a pergunta sobre o que eu poderia escrever verbetes. Eu gosto muito de fazer pesquisa, né? Às vezes poderia atualizar alguma coisa. Pra ser muito sincera, eu tenho vergonha. Eu preciso vencer essa minha timidez editorial. Porque eu acho que, assim, escreveu na Wikipedia, escreveu na pedra. Vai ter gente que vai usar no trabalho de final de... Sabe assim, no TCC. Então, enfim. Mas... E eu também... Atuei muito tempo como editora de não ficção. Então me dá uns chiliques, assim, de vontade de editar muito. Então por isso que eu tenho que me segurar também. Porque eu já acho que a ordem não tá melhor, não tá correta, sabe? Que poderia ter um jeito mais fácil de explicar. Então tem que segurar a fera. Então eu não sei. Talvez se eu participasse de uma maratona e tivesse um pouco. Uma pessoa falando, não, aqui você pode, aqui não. Acho que eu me sentiria mais segura. Mas eu tava pensando aqui nas coisas fictícias e tal. Claro que eu amo, né, drogas fictícias, né? Adoraria uma enciclopédia das drogas ficcionais, que são muitas, né? Então, talvez, quem sabe eu possa fazer esse projeto, né? Depois que eu entregar meus muitos originais que estão prometidos e não escritos. Né?
Olha, outro jabá aí, ó.
Adoraria, mas isso daí não é um jabá, isso daí é, enfim. Mas eu acharia muito legal, porque tem muito, assim, né, a humanidade é profícua. E aí também pensar as relações, né, quais que são, qual base é em cada um, o que que faz, né. Então, é bem legal. Desde Elixir da Boa Vida, da Vida Longa, né, que é o mais famoso, até, enfim, as que são psicodélicas, assim, acharia muito massa.
Gente, escrevam essas enciclopédias, só peço isso. Eu acho que em nome dos ouvintes também, que devem ter ficado bastante interessados. E essa pergunta também se estende à nossa audiência, né? Quem quiser marcar a gente nas redes e falar sobre o que escreveriam, né? O que se sentem seguros ou seguras para escrever, ou qual enciclopédia fictícia escreveriam, ou qual verbete ou qual informação corrigiriam, fiquem à vontade também, né? Para a gente poder ampliar aí a nossa conversa e o nosso debate. E eu vou pedir, então, agora para a Vanessa voltar com a nossa batata quente, o nosso quiz.
Momento batata quente. Em cerca de quantos idiomas existem Wikipédias? Letra A, cerca de 150. Letra B, cerca de 200. Letra C, cerca de 250. Ou letra D, cerca de 300. E aí, Ana, o que você acha?
Eu vou chutar, gente, eu sou muito ruim no, nas quantificações, vou chutar 250 letra C.
Sabe que eu não sei quantas são? Eu sei, as que tem mais verbetes, mas eu não sei quantas tem no total. Vou chutar 300, vai, vou ser otimista. Tem muita língua no mundo, né? Então, sei ideia. Lá.
Hoje existem Wikipédias em 298 idiomas. 300 era a resposta correta, a letra D. Vanessa acertou, né? E tem aqui um dado que a maior de todas é a inglês, composta por mais de 5,6 milhões de verbetes, né? Então chega a quase 6 milhões aí. Mas é um dado que está na própria Wikipédia, eu não sei se ele é muito
não,
atualizado.
Não, não está atualizado, não. É 6.383.000. Eu estou vendo na página inicial.
Esse dado é de 2018, porque é da postagem comemoração a 1 milhão de artigos em língua portuguesa, né? Uhul. E é a língua portuguesa naquela data, né? Era a 15ª maior em número de artigos.
E agora já tem mais 74 mil desde então.
Caralho, uau. É bastante
ah,
coisa,
eu acho,
né?
A Wikipedia é um projeto tão lindo. Nossa, é muito... É pois sério. É. Enfim, obrigada
e ela
por
tem
você,
toda uma transição, né?
Trabalha para a Wikipedia aí.
Porque a Wikipedia, né, ela era o grande tabu, né, de... Ai, você pesquisou copiando coisas da internet.
Vamos acabar, né, com as duas coisas. Com a Nossa. Crítica a quem atualiza o próprio verbete quando é artista. E a segunda crítica é quem usou a Wikipedia para escrever algo. Quem não usa a Wikipedia? É tipo... É. Você começa por
hoje
lá.
O Fogarel tá intenso, né? Mas é assim... Mas é porque eu falo com os meus alunos. Eu falo assim, gente... Não é pecado. O que você precisa ter é bom senso. Né? Você pega aquilo ali, você lê, tem artigos que são bem completos, que citam as fontes. Pesquisa essas fontes. Usa como um ponto de partida para uma pesquisa.
E depois, quando você aprender um mais do que a Wikipedia, você pode editar a Wikipedia e melhorar
Volta
ela.
Volta lá e edita. Eu tô achando que eu vou me cadastrar para poder fazer o verbete da Nessa.
A Ana falou parabéns, né? O Thiago falou parabéns para quem faz a Wikipedia. Eu queria lembrar também que tem uma fundação por trás da Wikipedia, que realmente tem gente que trabalha para a Wikipedia, para que ela exista, que é o pessoal da Wikimedia Foundation. E eu dou o dinheiro para eles lá todo mês, porque se não tiver dinheiro para manter os servidores onde esse conhecimento todo tá, é o quinto site mais acessado do mundo. Então imagina o tráfego de dados que tem na Wikipedia. Então se não tiver alguém mantendo, botando dinheiro nisso, a Wikipedia não existe. Então, fica aí a dica. Alguém que quiser doar um dólar aí por mês,
eu dou
coisa
quando
assim.
Eles abrem aquela... Sabe assim, que você entra, tem sempre aquele amarelo. Aí eu dou...
Pelo amor de Deus,
reais.
A Wikipedia vai fechar. Me dá um real,
velho.
Eu dou
meus 10 reais, por favor.
Mas isso é verdade. É isso aí, cara. É. Às vezes eles estão numas crises, assim. Tipo,
e agora foi o tiro da arma de Chekhov, né? Que no começo do episódio eu falei que essa Wikipedia funcionava numa nuvem. Que ninguém sabe onde fica, mas Vanessa saberia, né? E agora ela vem com os servidores... que são muito, muito concretos e custosos, né? Eles têm que investir nisso. E fechando um pouco esse papo assim, de todo o conhecimento do mundo, eu vou trazer aqui umas palavras do fundador da Wikipédia, o Jimmy Wales, sobre essa tarefa de criá-la, né? Que é uma tarefa contínua, expansiva e jamais se encerra. Abre aspas. Não terá fim do ponto de vista de conteúdo, já que o conhecimento humano nunca terá fim. Assim, tanto o conhecimento quanto a Wikipédia estarão sempre crescendo. Eu acho que é um jeito interessante, bonito da gente entender, né, que qualquer enciclopédia vai ser uma obra em curso. Né? Se as enciclopédias de papel elas traziam os anuários atualizando, a Wikipédia, esse processo é mais dinâmico. E nessa ligação que a gente fez com o dicionário, né, que é um tipo de obra parecida, os dicionários também sempre se atualizam com novas palavras. Né, o conhecimento ele nunca vai chegar, espero, né, num fim, num ponto de estagnação. Agora eu vou chamar a Ana para dar umas palavras sobre...
Podemos, assim, ir em direção ao final do episódio e eu convidar você, ouvinte, a curtir o Incêndio na Escrivaninha, assinar nossa newsletter, entrar no canal do Telegram e não deixar de compartilhar tuas opiniões sobre enciclopédias, já que já demos várias opiniões aqui hoje, estamos cheios de opinião hoje. E todos os nossos links estão na nossa árvore de links, que é linktr.ee/incêndio na escrivaninha. E não se esqueça de compartilhar o episódio com amigos e inimigos, com a família, a vizinhança, crushs, contatinhos, enfim, para ajudar a gente a espalhar essas fagulhas sonoras.
E agora eu vou chamar a Fênix, né? O que que vocês ressuscitariam aí, né? Das chamas para a vida ou para as chamas da vida e mandarem aí seus convites, seus abraços, seus beijos, seus afagos.
Ah, eu queria ressuscitar esse momento da gente ler enciclopédias em conjunto com os amigos e com os irmãos, porque eu lembro também de ter esse momento com meus amigos de olhar a enciclopédia juntos e tal, e a gente não faz mais coisas juntos porque cada um tá no seu celular olhando, consultando a Wikipédia, né, então não precisa dessa, né, mas... Queria ressuscitar esse momento. E aí o meu beijo vai para toda a equipe da Wikimedia Foundation e para os wikipedistas brasileiros, que são muito queridos. Hoje em dia eles são bem, bem mais legais, a comunidade está bem, bem bacana, inclusiva. E eu queria fazer um jabá para quem quiser assinar minha newsletter, que é a vanessaguedes.substack.com. Tá ali toda semana Segredos em Órbita para vocês.
Ai, que ótimo. Eu gostaria de... chamar, assim, né, de volta, vamos dizer, à vida, essa ideia por trás de criar a enciclopédia, que é a Wikipedia, né, da gente pensar que a gente pode criar algo em conjunto, de forma anônima, para gerações futuras, que eu acho isso muito mágico, estava lá no espírito fundante das ideias iniciais da internet, que cada vez mais a gente perde, né, mas que é muito bonito, e eu acho que a Wikipedia é uma realização mesmo, né. Enfim, com seus erros, com seus acertos, com tudo que é utópico que começa a ter forma concreta no mundo, né? Queria mandar um beijo para a Lady Sibila, porque a Lady Sibila ela fala bastante a respeito da Wikipedia no Twitter dela, né? Inclusive, não sei se ela ainda trabalha com isso, talvez, ou colabora com a Wikipedia, talvez não mais, mas durante muito tempo, ler o site da Lady Sibila e também assinar a newsletter dela foi uma grande fonte para mim, para ter mais contato com alguns temas de ficção científica que eu não tinha, né? Então depois eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada, que é uma escritora que eu admiro. E meu beijo, enfim, fica para você que está ouvindo Incêndio na Escrivaninha enquanto faz exercícios físicos. Porque agora, gente, que parece que a coisa, não sei como é que vai ser as pandemias para no futuro, né? Mas enquanto está arrefecendo, você que está caminhando no parque, você que está aí levantando peso, está ouvindo a gente, não deixa o halter cair na sua testa, mas vai aí nosso beijo para você. Não tem jabá, deixa os jabás para vocês.
ótimo. Bom, se a Ana tá falando que o pessoal tá fazendo atividade física, gente, o que eu quero ressuscitar é uma coisa bem boba, mas concreta, que é o beijinho de coco com cravo da Índia espetado, né? Eu tava preenchendo aqui, eu falei de beijo, assim, é um docinho.
Nossa, adoro que... isso. Nossa, é favorito.
Delícia.
E tá desaparecendo,
como
né?
Assim?
O doce de leite Ninho, ele invadiu, ele virou o docinho branco oficial pra fazer parzinho com o brigadeiro, né? Ou a moda do brigadeiro D.
Não sabia né? disso.
E talvez se a gente chamar ele de brigadeiro de coco com cravo, as pessoas voltem a fazer e voltem a consumir.
O brigadeiro de coco é o mais... é o topíssimo pra fazer a versão vegana, fica a dica. Ele fica perfeito. É
fazer o
leite
condensado com leite de coco, né?
É. Não, é porque o coco ralado absorve a umidade, ele fica mais com consistência do enrolado. Sim. Porque o brigadeiro vegano, o problema é que ele não fica com consistência aquela de fazer a bolinha.
Muito bom.
Muito bem.
Problematizei.
Eu adoraria que uma amiga minha vegana fizesse para eu experimentar um dia. Vamos ver, né? Fica aí o desejo para o universo, né? Vamos ver se o universo atende. E beijo, gente. Eu vou super copiar o beijo da Nessa para as pessoas que trabalham na Wikipédia, para os voluntários da Wikipédia, que já salvaram a minha pele diversas vezes. E um beijo também para todo mundo que consulta uma enciclopédia, consulta a Wikipédia, busca informações precisas, né? E seguem esse caminho aí de pesquisa para buscar respostas. E jabá. Eu não sei exatamente a data em que a gente está conversando com vocês e não sei também exatamente a data que vão sair, mas tem dois contos meus saindo agora no fim de 2021. Um conto se chama Hoje à Noite, é na revista Égua Literária, né, que é uma revista só de autoria de pessoas do norte do país. E outro conto é um conto que se chama Anis Estrelado e vai sair na revista Maçã do Amor, que é uma revista de histórias românticas, e ambas as revistas são gratuitas. Então, quem tiver interesse, fica ligado aí nas minhas redes, no meu site, na minha newsletter, que eu vou passar informações mais concretas quando chegar a data desses lançamentos. E bom, chego ao fim do nosso, do nosso episódio, né, do Incêndio na Escrivaninha, e a gente agradece muito a sua audiência incendiária. Um beijo, tchau, tchau.
Tchau, gente.
Beijo, cruz, tchau.
Você ouviu Incêndio na Escrivaninha, com Ana Rusch, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes. Locução de vinheta, Rodrigo Hipólito.
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.
Editado por Dodô de Patinete. twitter.com/Dodô de Patinete.